Science Team, onde a investigação científica e o desporto se encontram. Uma rúbrica da RUC, em parceria com o Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, por ocasião dos Jogos Europeus Universitários de 2018.
Sejam bem-vindos a mais um episódio de Science Team, a rúbrica da RUC que faz a ponte entre exercício físico e saúde. Hoje voltamos a ouvir o investigador Paulo Oliveira, desta vez sobre quais as ferramentas de diagnóstico mais adequadas à detecção do síndrome do fígado gordo não alcoólico. Mas também ficamos a conhecer em detalhe o que acontece às células do fígado quando se passa para esta condição metabólica.
O síndrome do fígado gordo não alcoólico é uma série de alterações a nível hepático. A primeira, ainda benigna, é um aumento da quantidade de gordura nas células do fígado, nós chamamos hepatócitos. E esta gordura, de facto, é normal que nós temos gordura nas células do fígado. Só que quando atinge uma certa percentagem do total da célula, começa a provocar outros fenómenos, entre os quais um fenómeno chamado stress oxidativo, que é aquilo que acontece, por exemplo, quando nós cortamos uma maçã e deixamos ao ar, ela fica oxidada, fica castanha. Portanto, começa a aumentar este tipo de problemas nas células hepáticas. Começa a diminuir também a capacidade da célula hepática de manter a sua produção de energia, que é necessária para muitas das coisas. Isso leva muitas vezes também à adaptação de fatores pró-inflamatórios. E temos o problema do microbiota do intestino, que tem uma ligação também muito próxima com o fígado. O que é que acontece? Quando a dieta é muito baseada, é muito rica em açúcar, as nossas bactériazinhas do intestino começam a mudar e produzem muitos fatores pró-inflamatórios que vão para o fígado. Já não bastava os próprios fatores endógenos do fígado, temos agora mais fatores externos. Portanto, começamos a ter um forte grau de inflamação no fígado. Começamos também a ter muitas células hepáticas, células do fígado, a morrerem. Por sua vez, quando morrem, libertam ainda mais fatores que provocam inflamação. E quando morrem, são substituídas por outras coisas, como fibroblastos, que é outro tipo de células. E estes fibroblastos não têm função nenhuma, não desempenham a mesma função das células que morreram. Portanto, estão lá, provocam a chamada fibrose. Portanto, inflamação e fibrose é uma péssima combinação e o fígado começa a perder completamente a sua função. Isto é uma condição que não é facilmente diagnosticável. Os métodos de diagnóstico ainda não são completamente certos, basicamente não são propriamente uma prova definitiva do que acontece. A única prova definitiva é através de uma biópsia hepática, ou seja, o médico vai com uma agulhinha e tira um bocado de fígado, que é um método invasivo, não é?
Técnicas é que há então para além da biópsia, mesmo que sejam à mesma invasivas e que por um lado também não tenham se calhar o mesmo potencial para encontrar e figurar a doença?
Há várias, né? Vou aqui focar algumas. Análise ao sangue, marcadores de dano hepático, depois a partir da análise de vários marcadores em circulação fazem-se algoritmos que pode fazer prever ou não a severidade da condição, mas está sujeito a uma série de fatores que influenciam ou falsos positivos ou falsos negativos. Depois é o ultrassom também, tem muito a ver com a textura hepática, através do ultrassom, mas lá está, são tudo métodos falíveis, isto é, não garantem 100% o que é que a pessoa tem. E esse é um problema grave, não só a calcular estes números de quantas pessoas é que têm este síndrome, mas também porque uma pessoa que o tenha não seja diagnosticado vai continuar a cometer os mesmos erros em termos de estilos de vida, não é? E essa condição nunca é revertida até chegar a um ponto onde já é muito complicado fazê-lo. Não há terapia em termos de fármacos que consigam reverter a condição. As únicas duas aproximações que conseguem reverter total ou parcialmente, depende do estadio da condição, é o exercício físico e a dieta. Um dos projetos que nós temos é justamente esse, é perceber se um treino de endurance, então com o treino de endurance estamos a falar todos os dias, um treino mais robusto, se tem maior efeito, por exemplo, de um treino agudo, por exemplo, uma hora por dia, se tanto. Não há nada que demonstre que uma forma é superior à outra. Agora, o que se sabe é que tudo é melhor comparando com o ser inativo e não fazer exercício físico.
Não perca o próximo episódio, onde discutimos o que é o metabolismo. Até lá, mantenha-se na companhia da Rádio Universidade de Coimbra.